Câmara dos Deputados.
Plenário retoma votações com a pauta trancada por MPs.
Política de resíduos sólidos vira lei após 20 anos de tramitação.
Deputados pedem manifestação contra apedrejamento no Irã.
Câmara decide amanhã sobre perda de mandato de Jerônimo Reis.
A mesa diretora da Câmara se reúne na tarde de amanhã para deliberar sobre a perda de mandato de Jerônimo Reis, do DEM sergipano.
O parlamentar foi condenado por improbidade administrativa em decisão já transitada em julgado, sob acusação de nomear funcionários fantasmas quando era prefeito de Lagarto.
O Supremo Tribunal Federal negou o último recurso apresentado pela defesa do parlamentar e o Ministério Público em seguida pediu a execução da sentença, com a suspensão dos direitos políticos e a perda de mandato eletivo.
No dia 14 de julho, em reunião da mesa, o corregedor da Câmara, Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM Baiano, apresentou parecer favorável ao pedido. O relatório não foi votado em razão de um pedido de vista.
Já durante a sessão ordinária da tarde de hoje, os deputados aprovaram a prorrogação por 90 dias do processo disciplinar contra Paulo Roberto Pereira, do PTB Gaúcho, acusado de manter funcionários fantasmas em seu gabinete e de vender passagens aéreas da cota parlamentar.
Eleições.
Armando Abílio, do PTB da Paraíba, afirmou que a campanha eleitoral está acontecendo em condições de total desigualdade. Segundo o deputado, mais uma vez, os candidatos que possuem o poder econômico estão esmagando os demais.
Armando Abílio considera que a reforma política é a única maneira de resolver esse problema. Ele defende que no ano que vem o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e discuta o financiamento público de campanhas e a lista partidária.
Sarney Filho, do PV do Maranhão, afirmou serem improcedentes as informações de que seu nome se enquadraria na lei da ficha limpa. Informações essas que, de acordo com o deputado, foram divulgadas pela imprensa em todo o país.
Sarney Filho relatou que a única punição aplicada a ele foi uma multa por parte do TRE maranhense por propaganda antecipada. De acordo com o parlamentar, a denúncia foi feita pelo Ministério Público pelo fato de ter havido acesso ao site do deputado por meio de computadores em duas prefeituras no interior do estado.
Na avaliação de João Bitar, do DEM de Minas Gerais, a política é uma ferramenta de trabalho para as pessoas que querem ajudar os mais necessitados.
João Bitar parabenizou o trabalho realizado pelo Lar Solidário, uma organização não governamental que promove o desenvolvimento dos idosos, crianças e adolescentes de vários municípios mineiros.
Relações Exteriores.
Deputados pedem manifestação contra o apedrejamento no Irã.
Parlamentares ligados à área de direitos humanos estão reivindicando que a Câmara se manifeste contra a condenação de uma mulher iraniana à morte pela acusação de adultério.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, ouviu os deputados sobre o tema.
Deputado vai pedir o repúdio formal da Câmara ao Irã pela condenação de uma mulher à morte por causa de adultério. A proposta de moção deve ser apresentada pelo deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco. De acordo com a Anistia Internacional, a iraniana Sakineh Astianti, de 43 anos, foi condenada à morte por apedrejamento pelo regime de Teherã sob a acusação de traição ao marido. Ela está presa há 5 anos e a aplicação da pena estaria na iminência de acontecer. Uma campanha internacional tenta pressionar as autoridades iranianas a perdoar a mulher ou, pelo menos, a aplicar uma pena menos drástica, sem desrespeitar as leis do islamismo. Jungmann argumenta que os direitos humanos devem ser defendidos universalmente. Ele quer que a Câmara dos Deputados se manifeste publicamente contra a condenação da iraniana.
Evidentemente que nós temos todo o respeito ao Irã, às suas regras e às suas leis. Mas evidentemente que quando essas leis e regras desafiam, desrespeitam os direitos humanos, o direito à vida é o principal desses direitos, evidentemente que nós temos todos que nos aliarmos a essa corrente hoje, que é uma corrente universal, pedindo que a pena dela seja comutada, ela seja perdoada. Defender a vida de Archante é defender a vida de todos nós.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a deputada Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, também é favorável à manifestação pública do Parlamento Brasileiro contra a condenação de Astianti.
Nós apoiamos e, no esforço concentrado, nós iremos contribuir de maneira decisiva para que essa moção tenha muita adesão e que seja enviada, visto que é um atentado contra os direitos humanos, a pena de apedrejamento que está sendo submetida a essa mulher. Eu acho que no Irã e em qualquer outro lugar que tiver uma violação de direitos humanos e a manutenção de um costume tão violento, a Câmara Brasileira deve se manifestar, mostrando que o Brasil não está omisso em relação a isso e que o seu Parlamento Federal toma posição.
Os ativistas internacionais de direitos humanos denunciam que as mulheres estão em posição vulnerável diante do sistema judicial do Irã, que sempre leva em conta os aspectos religiosos. O presidente Lula, que em princípio declarou que o país não se envolveria no caso, manifestou a intenção de conceder asilo à iraniana no Brasil. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifestou apoio ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema, que luta para ver garantidos os direitos dos servidores da administração de Campina Grande.
Entre os pontos citados na pauta de reivindicações, Luiz Couto destacou o reajuste de 39,83%, que corresponde à reposição das perdas salariais, o pagamento do terço das férias e a contratação de funcionários aprovados no concurso de 2008.
Vanessa Graziotin, do PCdoB, homenageou a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que completou mais um ano de fundação. A deputada ressaltou que sempre enxergou a entidade empresarial como parceira na defesa do modelo de desenvolvimento adotado na Zona Franca de Manaus.
De acordo com Vanessa Graziotin, existe atualmente uma integração entre empresários, trabalhadores, governo estadual e as administrações municipais, o que contribui para o desenvolvimento econômico da região. A deputada lembrou o aspecto social do trabalho da federação.
Marcelo Itagiba, do PSDB Fluminense, fez balanço sobre suas atividades na casa e criticou o projeto que visa alterar os percentuais da destinação dos royalties do petróleo, que, segundo ele, representam uma compensação aos estados produtores, que perderam o direito da cobrança do ICMS na origem.
Marcelo Itagiba cobrou o fim do foro privilegiado e da prisão especial aos detentores de cargos públicos e portadores de diploma de nível superior. Ele acredita que os cidadãos com maior nível de educação devem receber penas mais rigorosas do que as aplicadas aos de menor escolaridade.
Transportes.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, comemorou o anúncio das obras da BR-386 e o lançamento do edital de licitação da BR-116, estrada que liga a capital, Porto Alegre, ao Porto de Rio Grande, passando por Pelotas.
Fernando Marrone também festejou a assinatura de um acordo de navegação na hidrovia do Mercosul, entre os governos do Brasil e do Uruguai. O deputado entende que o acordo representa mais um passo na consolidação do bloco sul-americano.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, agradeceu ao governo federal por assinar o decreto que define o modelo de concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante.
Fátima Bezerra ressaltou ainda a importância da instalação da zona de processamento de exportação nos municípios de Macaíba e Açu, que, segundo ela, vai contribuir para a geração de emprego.
Agricultura.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou o trabalho realizado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, responsável, segundo ele, pela promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista.
Edinho Bez ainda destacou a importância das 22 cooperativas do setor elétrico rural de Santa Catarina, que, segundo o deputado, atendem cerca de 170 mil propriedades e quase 650 mil usuários no interior do estado.
Em instantes, na Voz do Brasil.
Plenário retoma as votações no segundo semestre com análise de medidas provisórias que trancam a pauta.
Proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal está pronta para a votação pelos deputados.
Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é sancionada pelo Poder Executivo após 20 anos de tramitação.
O jornal Câmara dos Deputados retorna em seguida.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Câmara faz.
O transplante de medula vai ser mesmo necessário, né, doutor? Tem previsão para a data de cirurgia?
Infelizmente não. Cada ano são mais de 3 mil pacientes de leucemia na fila de espera do doador.
Tudo isso? Por quê?
Porque as células-tronco que contribuem para a cura da doença não estão em qualquer parte do organismo.
E onde é que estão?
Bem, Elas existem na placenta, no cordão umbilical.
Uai, mas todo dia um monte de mulher tá aí tendo neném?
Eu sei, mas é que para qualquer tipo de doação de tecido humano é necessário o consentimento por escrito do doador. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. E por não saber, não doa.
Isso agora vai mudar. Os deputados fizeram a lei que garante o acesso a essas informações para toda mulher, tanto no período pré-natal quanto na hora do parto. Com a divulgação das informações, os deputados têm certeza de que o volume de doações crescerá e que o sangue do cordão umbilical e da placenta, geralmente jogado fora depois do parto, vai poder ser usado no tratamento de muitas doenças. Câmara Faz. Compromisso com o cidadão.
Se você tem entre 16 e 22 anos e está no terceiro ano do ensino médio, participe do Parlamento Jovem 2010. Faça um projeto com o tema O Jovem no Mercado de Trabalho e inscreva-se na diretoria da sua escola até 25 de agosto. Os autores dos melhores projetos vão passar 5 dias em Brasília, vivendo o dia a dia da Câmara dos Deputados. Quer saber mais? Visite www.câmara.gov.br. Parlamento Jovem Jovem 2010. Quem tem bagagem, participa.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Meio Ambiente.
Política de resíduos sólidos vira lei após 20 anos de tramitação.
O Poder Executivo sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tramitou no Congresso Nacional por quase 2 décadas.
Saiba detalhes sobre a nova política na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Agora virou lei. Produtos usados como pilhas, baterias e pneus deverão retornar aos fabricantes que darão a eles a destinação ambiental adequada. A chamada logística reversa é um dos principais pontos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira. Coordenador do grupo de trabalho que elaborou o texto, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, comemorou a sanção da lei depois de quase 2 décadas de tramitação no Congresso.
Esse texto, praticamente na íntegra, foi reafirmado pelo Senado e agora sancionado pelo presidente. Portanto, missão cumprida para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. E agora o desafio de acompanhar para que essa legislação efetivamente seja praticada.
Arnaldo Jardim destacou a importância da inovação da logística reversa para orientar as ações do setor público, da indústria e dos próprios consumidores. O deputado citou o exemplo de uma geladeira usada que até a sanção da lei não tinha destino certo.
Para que a geladeira que foi substituída não fique no fundo da casa enferrujando e depois o motor veja o seu gás, que é altamente poluente, vazar sem nenhum tipo de controle, ou não vire banheiro do mosquito da dengue, ou não acabe no córrego de alguma cidade, causando um problema de inundação depois. Nós vamos ter que ter a volta disso. E o reaproveitamento do aço, do plástico, do vidro e o justo e adequado tratamento ao gás do motor da geladeira.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos também trata da questão das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que poderão ser beneficiados com linhas de financiamento público. Durante a cerimônia da sanção da lei, o presidente Lula ressaltou o lado social da política.
O dado concreto é que ninguém que passa de carro na rua de esse país pode olhar para um catador e se sentir melhor do que um catador, porque na verdade o catador só existe porque aquele que pensa que é chique não aprendeu ainda a cuidar do lixo que ele próprio produz.
O presidente cobrou a regulamentação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em menos de 90 dias. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, apelou à mesa diretora e aos líderes partidários para que incluam na pauta de votações da Casa a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que destina mais recursos para a área da saúde.
Celso Maldaner argumentou que é preciso definir os investimentos de cada ente federativo, bem como o que são ações e serviços de saúde para oferecer um melhor atendimento à população brasileira.
Educação.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, defendeu a universalização do acesso à educação infantil em todo o país e especialmente no Distrito Federal. Para o deputado, é fundamental não apenas que as mães tenham onde deixar as suas crianças, mas que a escola ofereça ensino de qualidade.
Rodrigo Hollenberg lembrou que, de acordo com pesquisas na área do ensino, a fase que mais contribui para a formação do aluno é a educação infantil. Segundo ele, a criança que teve acesso à pré-escola tem melhor desenvolvimento nas outras etapas da sua formação.
Segurança Pública.
Criação da Polícia Penal está pronta para votação em plenário.
Parlamentares estão reivindicando a votação da proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
Proposta de criação de Polícia Penal aguarda votação em plenário. Substitutivo do relator Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, inclui as polícias penais federal e estaduais entre os órgãos de segurança pública. O texto propõe o aproveitamento dos atuais servidores do sistema carcerário na composição dos quadros das polícias prisionais. Segundo Faria de Sá, a medida vai desafogar as polícias militar e civil.
Ela é importante porque vai permitir que os agentes penitenciários possam resolver muitas questões que hoje eles dependem de chamar a polícia militar ou a polícia civil, fazer escolta para uma audiência, levar para o atendimento de emergência, de saúde, transferir de unidade. E eu acredito que se dê esse poder direto para o agente penitenciário, você vai liberar muito policial militar, muito policial civil, para melhorar a segurança do nosso país, que está um caos, uma situação de intranquilidade total.
Apesar de não discordar do mérito do projeto, o deputado Marcelo Itagiba, do PSDB Fluminense, apresentou voto em separado com redação alternativa. Itagiba propõe um tratamento mais amplo do tema no texto constitucional, ao contrário do projeto de Faria de Sá, que regulamenta até mesmo o horário a ser cumprido pelos agentes de segurança dos estabelecimentos prisionais. Para Itagiba, a Constituição deve apenas orientar a estruturação desses órgãos, que será feita pelos entes federados dentro das suas respectivas realidades. A comissão especial criada para avaliar a PEC 308, que cria a Polícia Penal, aprovou o relatório de Faria de Sá, contra o voto do deputado Marcelo Itagiba. Segundo Faria de Sá, o texto pode ser incluído na pauta de votações de agosto. De Brasília, Verônica Lima.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, pediu também que os parlamentares façam um esforço concentrado para viabilizar as votações de várias matérias, como a PEC 300, que fixa um piso salarial nacional para os policiais e bombeiros.
Arnaldo Faria de Sá disse que não dá mais para esperar votações importantes, como o fim do fator previdenciário e a recomposição das aposentadorias e pensões.
Ao defender a aprovação do segundo turno da PEC 300, Vicentinho, do PT de São Paulo, fez um apelo ainda à Câmara para incluir na pauta de votação a proposta de sua autoria que assegura o direito ao adicional noturno a todos os policiais e profissionais de segurança pública do país.
Vicentinho defendeu também a aprovação do projeto que diminui para 30 horas a carga semanal dos profissionais de enfermagem e dos assistentes sociais, além da aprovação de um piso salarial para as categorias.
Votação.
Plenário retoma votações com análise de MPs que trancam a pauta.
Três medidas provisórias obstruem a pauta do plenário da Câmara. Os deputados iniciaram somente há pouco a análise sobre a primeira das MPs, após vencerem a obstrução regimental de partidos oposicionistas.
O texto da MP amplia o limite de financiamento do BNDES para a compra e produção de bens de capital e a inovação tecnológica. A medida provisória também facilita novos endividamentos pelos estados afetados pelo baixo crescimento econômico provocado pela crise financeira mundial.
São ainda alterados pela medida dispositivos da lei sobre o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
As duas outras medidas provisórias que trancam a pauta tratam sobre a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016, marcados para o Rio de Janeiro.
No início da tarde, o presidente da Câmara, Michel Temer, avaliou que os deputados poderão também votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que dispõe sobre um piso nacional único para os policiais militares e bombeiros.
Já partidos de oposição anunciaram que vão obstruir as votações durante este esforço concentrado, enquanto o governo não aceitar votar a regulamentação da emenda constitucional 29, que define o aporte de recursos para a saúde pública.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.